Cada um veio aqui com sacrifício de tempo, poderia estar em outros lugares fazendo outras coisas. Eu creio que é um tempo muito importante, muito caro, muito precioso, e que Deus realmente responda nosso clamor para mudar-nos, né? Nós queremos ser mudados, nós queremos ser como crianças, queremos nos esvaziar, queremos que Deus fale conosco, amém? Que voltemos tão mudados para nossas famílias e nossas cidades, nossas igrejas, que as pessoas perguntem o que aconteceu conosco, amém? Isso aconteceu com o Carlinho aqui, pode falar, né, Carlinho? O Carlinho chegou aqui de Goiânia em julho, e eu sou testemunha porque ele estava no meu quarto, e o cara não falava. Ele vinha na reunião, voltava direto, não conversava com ninguém, ele estava à beira de realmente um estresse violento, ele não conversava, gastou 3 dias para ele derreter. E quando chegou em Goiânia, todo mundo falou, o que aconteceu com o Carlos? O que vocês fizeram com ele lá? Mas não foi nós que fizemos nada, é a presença de Deus e tirar tempo. Ele não podia sair de lá, eles proibiram ele de trazer celular, desligou. Quando chegou aqui, ele queria ligar para a esposa, não podia, não é, Carlinhos? Estava sem celular e sem notebook. Ele usou o meu para ligar para a esposa lá. E ele trabalha com celulares, é representante da TIM. Não vai ligar, não. Mas o resultado foi maravilhoso. Ele chegou lá radiante e vieram mais 6 com ele agora, né? Para ver se acontece com eles também. Dessa vez eles trouxeram o telefone, mas só 2 dias também. Se ele estivesse naquela crise, não ia dar tempo que chega para derreter. Como é um encontro de reflexão, eu vou dar uma palavra nesta manhã para dar norte, direção para o encontro. E às tardes, hoje nós vamos ter só 2 tardes, amanhã à tarde, que é sexta-feira à tarde, só 1 tarde, né? Não, hoje. Hoje à tarde e amanhã à tarde, quinta e sexta à tarde. E eu pedi, de uma forma, é um encontro um pouco diferente do que outros que nós temos feito, porque nós temos uma meta também, além de estarmos aqui refletindo, buscando a Deus, que é muito importante, que é básico, vamos continuar fazendo isso. Mas, além disso, eu queria que 6 ou 7 trabalhos específicos, não porque são melhores do que outros, ou mais importantes, mas porque a gente conhece, tem andado junto, tem caminhado, e eu queria que esses 6 ou 7 centros de trabalho social e preparação da próxima geração para a missão pudessem expor aqui o trabalho que estão fazendo para que todos tomem conhecimento, e não só os outros que não vão expor, mas os próprios que estão expondo ouçam o que os outros estão fazendo. Para que Deus nos dê um maior espírito de cooperação, maior espírito de não repetir, tentar fazer em nosso local aquilo que o irmão está fazendo em outro local melhor do que nós, e para que haja que surja no Brasil um espírito maior de cooperação, de unidade, de esforço conjunto. E então o que vai ser feito aqui é apenas representativo. Talvez tenha obras no Brasil muito melhores, muito maiores, muito mais importantes, que só não estão aqui porque a gente não tem ainda relacionamento pessoal ou algum contato. Mas assim, é uma coisa representativa, e eu acredito mesmo que Deus pode fazer muita coisa em nossos corações, através dessa exposição, para agilizar a obra de preparar a próxima geração para missões, né? Para missão integral. Quando eu falo missão integral, eu não estou dizendo que nós estamos querendo que toda nova geração vá para outros países como missionário. Missão integral é uma missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo onde precisa ser levado, não só através de palavras, mas através de ações. Então isso significa nas nossas cidades, nos lugares onde o Evangelho não tem ido. Significa, até hoje eu não tinha esse conhecimento tão forte, eu sempre tive um peso muito grande por professores, por meio acadêmico, por alunos, mas eu não sabia que é um dos lugares, é um dos campos missionários menos evangelizado no Brasil, acho que é menos de 10%, tem índice de Turquia, mais ou menos, de cristão realmente fervoroso e atuante no meio acadêmico brasileiro. Então, é um campo missionário ao nosso lado. Nós estamos enviando alunos, filhos, filhos dos nossos, das ovelhas das nossas igrejas, pessoal, para serem devorados por pessoas com intenções erradas, para direcioná-los em outra direção. E nós precisamos, então, considerar que o meio universitário é um campo missionário. Né? Nós precisamos de missionários no meio universitário. Então, é um exemplo. Né? E assim tem muitos outros exemplos. Eu tenho certeza que nós podemos encontrar aqui no Brasil muitos lugares onde o Evangelho não está sendo anunciado, onde as pessoas não sabem. Então, o tema nosso desse encontro é como preparar a próxima geração para a missão integral, missão em todo sentido, vocação da vida deles. Né? É uma tragédia também ver jovens que têm todo o potencial, têm toda a juventude, toda a energia, e não sabem o que vão fazer com a vida deles. Demoram anos até para descobrir, errando, e não tem pais orientando eles, ajudando eles a descobrir a sua missão e a sua vocação. E nós estamos vivendo, então, numa época muito crítica. Eu creio que é a época da história em que nós estamos vivendo. É uma hora ímpar, não tem, nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu na história a convergência, não dos astros, mas a convergência dos fatores proféticos que estão convergindo nesses dias. E nós, então, precisamos indagar de como ser igreja, como ser missionário, como preparar para a volta de Cristo, o que é que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, a nossa geração vai poder fazer. E nós, então, precisamos levar essas perguntas diante de Deus com bastante seriedade. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui já se preocupam com isso, já lutam com isso, já têm essas perguntas, mas aqui junto talvez seja um lugar, assim, um fórum para que essas perguntas venham mais à tona e Deus possa tocar em nossos corações para trabalharmos de uma forma mais eficiente. Amém? Os irmãos estão comigo com isso? Sentem confirmação do Espírito Santo em seu coração sobre isso? Então nós vamos de manhã ter palavras e à tarde nós vamos ter essas exposições do que está sendo feito e também dos sonhos, da paixão, do desejo dessas pessoas que estão fazendo coisas, mas gostariam de fazer, existe necessidade de fazer outras coisas. E assim, nós vamos poder também interagir entre nós, nos intervalos e conversar, e eu acredito que Deus pode levantar muitos vínculos, muitas alianças, muitas cooperações que ainda não estão funcionando, que podem passar a funcionar a partir deste encontro. Eu não organizei muito o que eu ia falar hoje de manhã. Eu sinto um peso muito grande no meu espírito esses dias, muito grande, choro, estou chorando muito, muito frequentemente, e eu não entendo exatamente o que é, mas eu sei que Deus está chegando para o planeta Terra, Ele está querendo fazer coisas que não foram feitas no século XX, nem durante toda a história da igreja, e isso é assustador e, ao mesmo tempo, atraente, maravilhoso. E eu peço paciência aos irmãos, se eu não for muito organizado no que falar, eu peço ao Espírito Santo me ajudar para não esquecer algumas coisas, que eu sinto várias coisas de grande importância, que eu queria que os irmãos meditassem mesmo no coração, pensando sobre essas coisas. E nós, então, não vamos ler muitas referências bíblicas, estamos falando com o pessoal que conhece a Bíblia, prega a Bíblia, conhece a palavra. Então, mais uma palavra que eu vou dar, é uma palavra de semente, de sementeira, para depois você pegar aqueles pontos e desenvolver como Deus te orientar. Né? E nós não vamos tomar muito tempo lendo Escritura sobre isso. Mas eu quero lançar alguns pensamentos que estão passando em meu coração sobre esse assunto, e espero que Deus ajude que seja algo vivo para o seu coração também. Bem no início do ano, tem um encontro aqui chamado Imersão, que dura normalmente 10 dias, foi 10 dias dessa vez? Não sei, normalmente 10 dias, e pediram que eu e Elisa falássemos sobre as festas, que, aliás, é um assunto muito empolgante, muito maravilhoso. Nós temos uma apostila aí, quem não tem, quem não conhece, pode adquirir. Uma nova visão das festas, a visão profética da história que Deus dá através das festas. Mas como eu já falei muitas e muitas vezes, já dei muitos e muitos cursos sobre isso, eu não estava tão empolgado, falei, isso é bom e tal, mas assim, não era um assunto tão novo. Mas o Espírito Santo esteve aqui, neste local, tinha 70, 80 jovens, né, de todas as idades, mas mais jovens, de idade mesmo. E num dia, eu sempre dava a primeira aula e a Elisa a segunda. Na segunda aula dos dois dias, o Espírito Santo veio neste local, irmãos. Veio de uma forma poderosa, que só de falar eu sinto novamente, foi tremendo. Então, falou sobre a Páscoa. E no primeiro dia. E a Páscoa, nós, foi difícil sair para o almoço, saímos atrasados para o almoço, porque o Espírito Santo veio aqui sobre este lugar, e nós conseguimos ver o Cordeiro de Deus, sacrificado por nós, e eu quase conseguia ver aquela reunião em Apocalipse, onde estão todos vestidos de branco, adorando ao Senhor, e ele perguntou, quem são e de onde vieram, né? Estão de vestes brancas e lavados no sangue do Cordeiro. Gente, não existe nada igual à visão do Cordeiro. Não existe. Então a Páscoa, né, a primeira festa, é uma coisa tremenda. Foi uma visitação de Deus, foi maravilhoso. No segundo dia, a Elisa falou sobre o dia das trombetas. Que nós fomos falando na ordem, né? E o Senhor começou a ungir tanto a palavra... E eu havia tanto unção no momento ali, que eu não sei, eu não vou repetir, eu só quero trazer a essência do que eu senti nessa hora. Foi muito forte para mim. Parece que tem momentos que o véu é tirado e você consegue enxergar algumas coisas. E nessa hora, eu não sei se ela falou que ainda não era a festa de trombetas, ela fez um comentário que nós ainda não entramos na festa de trombetas. Nós estamos entre Pentecostes, que aconteceu no século XX, a restauração do batismo do Espírito Santo e toda a mistura, todo o fermento, todas as maravilhas, todas as coisas tremendas, mas ainda não estávamos entrando em trombetas. E aí uma irmã estava tão assim tocada, que ela falou assim meio sem pensar, assim, ela falou assim, mas você não acha que com esse tipo de palavra profética, nós já estamos no dia das trombetas? E aí Elias respondeu, nós talvez estejamos na hora de tocar a trombeta para os trombeteiros. Talvez estejamos chegando a hora de tocar a trombeta para os trombeteiros. É certeza que não estamos ainda na plenitude do dia das trombetas, sabe por quê? Porque o dia das trombetas vai trazer uma palavra profética que muitos podem não concordar, ou concordar ou não concordar, mas pelo menos vai existir e não vai ter dúvida. Porque quando se tocava a trombeta, todo o arraial de Israel... Todas as 12 tribos ouviam e sabiam, né? Então hoje nós não temos isso, nós temos palavras que um movimento acha bom, o outro movimento acha bom, o outro acha tremendo, cada um tem a sua preferência. Nós não temos uma palavra geral que está tocando em todos os corações ao mesmo tempo, pode ser a favor ou contra, mas pelo menos existe. Então nós estamos nos dias de montar o tablado e o som para a maior apresentação de rock que já teve na história, que é tocar a trombeta. Eles não trazem toneladas de equipamento, eles não gastam dias para montar o som, as luzes, o palco, tudo, sabe? Tudo. Então, eu creio firmemente, na ordem das festas está corretíssimo. Pentecostes já está, assim, nos últimos. E depois de Pentecostes vem o quê? Vem trombetas. Então, Deus está chamando trombeteiros. Agora, a gente fica assim pensando, e aí que veio, assim, alguns jovens, tinha jovem aqui de 17 anos, de Americana, que está com a... Ele veio no meio de uma aula lá em Americana, fazer uma pergunta sobre predestinação, livre-arbítrio, alguma coisa, e eu fiquei impressionado com a acuidade do raciocínio, 17 anos, com assim a profundidade, eu quase me senti como Jesus, eu era um dos fariseus e ele, como Jesus, indagando os doutores da lei. Porque ele tinha, assim, uma percepção, e eu Já fiz uma nota, foi tipo o intervalo de uma aula, foi 5 minutos. Eu falei, tem alguma coisa nesse jovem, alguma coisa vai acontecer, né, através desse jovem, porque eu já vi isso em outras épocas. Né? Teve uma época, 25, agora acho que 30 anos atrás, que nós vimos um jovem chamado Robson Rodovalho, nós vimos um jovem chamado César Augusto, nós vimos um jovem chamado Marco Antônio, nós vimos vários jovens, do mesmo jeito, com 17, 18, 19 anos, com aquela marca, com aquela unção, com aquele potencial. E nós achávamos que isso ia detonar, e realmente detonou, mas em outra direção. Mas foi algo que está movendo e moveu o Brasil, moveu multidões. Tem muitos jovens, só citei alguns, que estão em outros países, outros lugares, liderança, mas e pouquíssimos, tipo 15, 20, daquela época. Então eu senti assim, Deus falando assim, olha, eu estou levantando jovens, 17, 18, 19 anos, e eu vou colocar minha unção sobre eles, e eles vão pregar a minha palavra, e vai sacudir a terra. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? E nessa hora que estava sendo falado, a irmã falou assim, acho que está sendo, ele falou, para os trombeteiros, esse irmão entrou em prantos, e entrou em oração, e houve um momento que o Espírito Santo começou a mover aqui, e eu comecei a enxergar uma coisa que eu nunca tinha enxergado, porque eu sempre fico preocupado, puxa vida, parece que a gente está sempre a favor do contra, parece que só tem um pinguinho de gente, parece que nunca pega, empurra o carro, mas não anda, né? Não anda, anos, meu pai morreu empurrando o carro, e morreu, e não pegou, né? É muito difícil, tem tido profecias. Quando começou o curso em Montemor, veio um irmão e teve revelação, e falou assim, você tem que levar regador, você tem que levar no balde, água para a terra seca, mas um dia vai chover, e um dia as sementes vão brotar. Mas eu fiquei pensando, Deus, mas é muito pouca gente, é muito fraco, é muito pouco. E nós estamos dando nossa vida, e meu pai morreu, e a gente está caminhando para morrer também, e aí, como é que fica? E então, deixa eu só deixar um pensamento com vocês, eu nunca tinha pensado dessa forma. Páscoa foi celebrada no Egito, Pentecostes no Monte Sinai, no deserto. Tabernáculos só pode ser celebrado na Terra Prometida. Cada festa tem o seu lugar, não pode ser celebrado fora. Por que Tabernáculos não pode ser celebrado fora da Terra Prometida? Porque é de fazer tendas ou barracos, como os que faziam no deserto, para celebrar quando viviam. Mas se eu estou vivendo já, não vou celebrar, vou é chorar. Entendeu? Eu estou com esse barraco ano a fio, né? Agora, se eu já saí do barraco, da tenda, da coisa provisória, e fui para a casa de alvenaria e estou morando lá, todo ano eu morar uma semana dentro disso, eu lembro como era ruim e como é bom agora. Não é verdade? Então, tabernáculos é impossível ser celebrado fora da terra prometida. E trombetas é no primeiro dia do sétimo mês para anunciar a chegada. É a única festa que tem uma festa só para anunciar que vai chegar. É anunciando, gente, vai sair do normal, vai sair do costumeiro e vai entrar por um caminho que você nunca andou antes. Não tem outra festa que tem 10 dias para você só escutar a trombeta, falar assim, está chegando, vai chegar. E nós sabemos na história de duas ocasiões, quando Pentecostes foi celebrado, e Tabernáculos não chegou. E a primeira foi em Cades Barneia, quando tinham tido Pentecostes, como nós temos tido Pentecostes no século 20. Nós temos igrejas hoje em todo o Brasil, em todo o mundo, que tem dons do Espírito Santo, que curam enfermos, que prega a palavra com poder, que falam em línguas, né? Mas não está resolvendo, porque não era para resolver mesmo, porque não tem só duas festas, tem três. Não era para resolver, era para fazer parte do processo de chegar. Então, Israel chegou ali na beiradinha da terra. E Moisés escolheu 12 homens para entrar na terra primeiro, antes dos outros. Então, trombeteiro não toca trombeta se não entra antes. Ele toca a trombeta sobre o quê? Ele avisa sobre o quê? Ele não foi lá? Ele não viu? Como é que ele avisa? Ele tem que entrar como espia, sem exército. Ele tem que entrar meio sorrateiro, mas ele tem que entrar, ele tem que ver, ele tem que estar lá. Senão ele não tem autoridade para tocar. E mandaram 12 e foram. E nós sabemos o triste resultado. E agora pensa comigo, gente, nós estamos nessa fase. Nós estamos pós-Pentecostes, pré-Tabernáculos. Nós estamos nos dias onde o povo de Deus precisa ouvir uma trombeta falando, para com o mesmo, não precisa mais do mesmo. Vai estar chegando um dia de algo novo, diferente. Mas para pregar isso e para levantar os trombeteiros, eles precisam entrar na terra, eles precisam espiar a terra. E o que é a terra para nós? O que é a terra para nós, irmãos? A terra é cheia de eus. A terra é cheia de eus. Jebuseu, Cananeu, e vai por aí, Girgaseu, e eu não sei falar os outros. Né? Prêmio para quem conseguir falar todos. Né? Decorar os eus. Todos os eus. Os eus representam o domínio da alma, o domínio da personalidade, o domínio do homem no lugar de Deus. Deus chega, o homem fala, chega para lá, que o Senhor já me deu o dom, e deixa que daqui para frente eu levo. O eu, é quando o Espírito Santo está chegando na reunião, alguém entra com o seu, opa, que legal, e domina, e o Espírito Santo vai embora, e fica o eu lá. Na família, nas nossas vidas, em todos os momentos, o eu da alma, o domínio do homem, a manipulação dos dons de Deus, o uso dos dons de Deus para proveito próprio, esse é tudo eu. E a terra significa que esses eus vão ser vencidos, amém, irmãos? Amém. Vai ter um povo na terra que venceu os eus, você acredita nisso? Amém. Eu tenho dificuldade de acreditar, porque lendo a história da igreja eu nunca vi ninguém vencer os eus. Mas a Bíblia diz que vão ser vencidos, então a gente tem que crer na palavra. E o que esses 12 homens viram? Eles viram uma terra boa, maravilhosa, com rios, com terra boa, com frutos de Itu, né? Frutos enormes, frutos fora de proporção de tamanho, e eles viram gigante também, fora de proporção de tamanho. E voltaram os 12 homens, 2 deram um bom relatório, 10 deram um terrível relatório. E o que aconteceu? O relatório de 10 homens, veja como não precisa de muitos trombeteiros, precisa poucas pessoas, poucas. Anime-se, não precisa muitos. Precisa poucos, mas os 10 que deram um relatório ruim sobre a terra, fizeram que 3 milhões de pessoas perdessem 40 anos de vida, rodando e morrendo no deserto, por causa de 10 pessoas. E eu fui fazer uma continha, não é nem 10, porque se 2 anunciaram, falando que Deus vai nos dar a terra, e a terra é muito boa, e não adiantou nada, se viesse 2 falando mal da terra, também não ia adiantar nada. Então, na verdade, faltou 8. Por causa de 8 espias, todo Israel sofreu 40 anos, não passou de Pentecostes para Tabernáculos, foi rejeitado, morreu no deserto, e perdeu 40 anos. Não é absurdo isso? Isso é absurdo. 8 homens, faltou só 8. A multidão da igreja, irmãos, nunca vai entender grandes coisas, profundas coisas, mas eles podem ser movidos, movidos negativamente ou positivamente. E quem decide são 8 homens. Na verdade, 2 já era positivo, bastava 10, né? Bastava 10, já tinha 2, faltou 8. 8 homens para poder mudar a história de Israel e entrar na terra prometida. Não é interessante isso? Eu nunca tinha parado para pensar. que por causa do testemunho desses oito homens, Israel teve tanto prejuízo. Não teve, nem Moisés conseguiu reverter isso. Não conseguiu. Tocaram a trombeta de forma errada. Falaram que é impossível. Onde já se viu? Onde já se viu ter autoridade e poder de Deus para curar, unção na música, unção na palavra, uma igreja em amor, todo mundo se amando, entregando os bens, e ninguém ficar orgulhoso, e não deturpar, e não corromper, porém ir em frente mostrando Jesus na terra? Impossível, tem gigante demais, o homem não aguenta, ele pode não ser orgulhoso, mas ele é, e ele no fim isso vai aparecer, não tem jeito, o gigante é grande demais, ele é muito grande, não tem jeito de vencê-lo. E aí o povo morreu no deserto e ficou só no nível de Pentecostes e não tem mais progresso, não tem mais avanço. Nós sabemos que quando chegou em Atos, né, logo depois do cumprimento de Pentecostes e todo esse grande derramamento do Espírito Santo e tudo, rapidamente, no capítulo 5, o fermento entrou e a igreja foi voltada, ela teve que retroceder para o movimento pentecostal, né? Grande a campanha de cura, sombra de Pedro curando as pessoas, e ninguém se ajuntando aos apóstolos, ninguém mais confiando para dar dinheiro, e virou aquela vida de igreja que nós sabemos, vida de igreja boa, mas foi caindo durante a história da igreja. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Está na hora de Deus levantar trombeteiros, está na hora de ter a festa de trombetas, e está na hora de preparar trombeteiros que vão ter poder para mexer com os corações de milhares de pessoas, para ter fé para entrar nessa terra e vencer esses gigantes. A terra é o lugar do descanso de Deus, do nosso descanso. A Thaís estava cantando, existe um lugar onde as coisas não me incomodam, onde quando se perde é que se ganha, onde os sonhos não abortam. Esse lugar é na presença de Deus, é na terra, essa é a terra, é um lugar de habitar, é um lugar de ficar, é um lugar de possuir, e Deus tem isso para nós. Ele sonha, o sonho de Deus é que vai ter um povo na face da terra que vai manifestar a sua glória com pureza. Eu encontrei na internet, eu estou estudando bastante para fazer um livro chamado Sai da Frente, Quero Ver Jesus. E descobri que é muito difícil escrever um livro. Então, toda pessoa que escreveu um livro, você cumprimenta ele, porque ele sabe 100 vezes mais do que ele escreveu. Porque para poder escrever, ele tem que estudar 100 vezes mais. Né? Para escrever alguma coisa que preste. Né? Ele tem que pegar muitas palavras e tirar das muitas palavras algumas poucas que realmente resolve. O leitor não merece esse castigo de ficar lendo a sua busca, ele tem que ler o resultado, não é? E, em síntese, o tema desse livro é que Deus quer se manifestar na terra através de pessoas, mas ele não quer que essas pessoas apareçam e roubam a cena. Ele quer que eles vão lá, como tinha antigamente o retroprojetor, e tem o operador do retroprojetor, né? E ele fica lá, coloca a transparência, acerta a luz, vê a precisão, vê se está alto ou baixo, vê se está fora de foco e tal. É um ministério, é uma graça, servindo os irmãos. Mas já pensou se depois que ele faz isso, ele fica na frente? Olha, gente, como eu sou bom, ó, ficou em foco e ele está na frente. E aí a igreja grita, sai da frente, quero ver Jesus. Então, o pessoal achou que João Batista era o máximo. E ele falou assim, eu não sou é nada, eu sou amigo do noivo, não sou o noivo, sou amigo do noivo. Minha função é trazer a noiva para o noivo, e quando trago, eu corro, eu fujo, porque eu já cumpri o que eu tinha que fazer. Então, os ministérios dos últimos dias, o ministério da igreja, não é sacerdote. Toda a igreja é sacerdote, não tem mediador entre Deus e o homem, não tem uma classe clerical, não tem sacerdote intermediando, mas tem irmãos mais velhos, e tem pastores, e tem irmãos que zelam pelo rebanho, e cuidam das pessoas, e preparam a noiva, e ajudam as pessoas, mas sabe qual é a função dessas pessoas? É a função de João Batista, é preparar a igreja para encontrar com Jesus. Olha que encontrou, meu filho, cai fora e volta para o banco, porque você faz parte da igreja, você faz parte da noiva. Entendeu? Então a função é temporária, mas a pessoa faz parte da noiva, ela é eterna. Então, antes de sermos ministérios, nós somos parte da noiva, nós somos ovelhas, parte da noiva. E nós não aprendemos, porque nós começamos a gostar do púlpito, gostar dos holofotes, gostar de falar, e a hora que você fez sua função, meu filho, cai fora. Mesmo sacerdote no Velho Testamento, quando a glória de Deus vinha, Deus mandou eles ministrar, mas quando Deus chega, eles não podem ministrar. Mas Deus mandou ministrar, mas ele, quando ele chega, não ministra. Entendeu? Cai fora. Diz que o sacerdote não podia ministrar. Então, todos aqueles capítulos que a gente leu e sofreu, e leu, e leu, e sofreu, à toa, porque quando Deus chega, não precisa deles. Mas não é à toa, porque preparou o ambiente para que ele chegasse. Entendeu? Então, existe uma grande... Eu, por um tempo, eu fiquei assim, estou saindo dessa fase. Eu fiquei revoltado com tudo que eu vejo de unção, de liderança, e comecei a acreditar que Deus não vai usar líderes, ele vai usar uma geração sem face, ele vai usar um povo sem nome, o Espírito Santo vai ser glorificado e nenhum homem vai aparecer. Mas aí eu comecei a entender, e um irmão, lendo algumas coisas, meditando umas coisas com outras, falou assim, não, isso é extremo. Líderes, ele vai usar os líderes, mas vão ser líderes desse tipo. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Líderes que não vão tomar o lugar de Jesus. Líderes onde o eu e a alma foi disciplinada. Onde ele não tem vez de aparecer sorrateiramente, sabe, sutilmente ele tomando lugar. Não, ele foi realmente tratado. E aí Deus vai ter um microfone sem interferências. Amém? Nós vamos ser o microfone. E vai parar de ter microfonia, porque ele tenta nos usar. Quando ele começa a falar, a gente fica tão entusiasmado e começa a falar, aí ele cala. Aí o microfone fala sozinho. Entendeu? Isso é coisa terrível. E aí Deus fala assim, tá, você quer falar, então fala. Mas ele quer usar o homem como um instrumento. Né? Aquela questão, por exemplo, dos sacerdotes, carregar a arca. Mas pode pôr a mão na arca? Nos varais, pode sim. Não pode é por outra coisa, você tem que carregar a presença de Deus. A presença de Deus não vai descer numa nuvem de Shekinah sem ninguém para carregar. Não, ele vem carregado por homens. Davi ficou tão assustado quando o cara morreu que ele falou, sei lá, esse negócio aqui parece que tem alta voltagem. Aí eles andaram alguns passos, ele sacrificou, falou, opa, não morreram. Mas não morreram porque estava carregando de baixo, nos ombros, e não enfiando a mão por cima, entendeu? Então, Deus quer nos usar, ele quer usar o homem, ele não vai aceitar outra coisa, ele vai vencer a aceitar o homem, mas ele não quer que o homem roube sua glória, ele não quer que o homem permita essa semente luciferiana, essa semente maldita, porque ele era o querubim da guarda e se orgulhou, e toda vez que a gente não é querubim da guarda, coisa nenhuma, não chega nem perto, e esse negócio já surge no nosso coração. É uma coisa absurda, né? Coisa absurda que Deus não pode nos usar um pouquinho que já entra problema. Os irmãos entendem, por exemplo, que se a igreja começa a crescer e as reuniões começam a ficar animadas e o Espírito Santo aparece e pessoas começam a ser curadas, é o maior perigo. Porque nós começamos a falar assim, puxa vida, eu devo estar com unção, né? Eu devo estar acertando, né? Tamanho, números, poder, presença, ou vamos supor, se você tem dom de cantar, dinheiro, fama, holofotes, mas o dom de cantar é maravilhoso, Deus deu para uns, não deu para outros, é bom, mas a glória é dele, e Deus fica, não posso usar, tem que botar os caras sempre no deserto, os caras tem que morrer à míngua, que aí fica humilde, mas eu não posso usá-los com poder e glória como eu quero, porque eles sempre corrompem. Então eu comecei a estudar o século XX, e não quero cansar os irmãos com muitos detalhes, mas é um estudo assim muito interessante. Eu li algumas reportagens sobre o avivamento de Gales, que os que escreveram, e são pessoas que escreveram sobre muitos avivamentos, dizem que talvez foi um dos maiores avivamentos que já teve. Sabe quantos meses durou? 8 meses. 8 meses. O avivamento de Gales. Durou 8 meses. O país é pequeno, mas foi varrido pelo poder de Deus. Centenas de milhares foram salvos. Fechou-se bares, mudou estatísticas de homicídios, mudou tudo. 8 meses deu origem ao avivamento Azusa, que foi o início do movimento pentecostal, que sacudiu o século todo. Dificilmente você vai encontrar um avivamento com mais poder. E eu vi, eu não sei se é verdade ou não, e se é lícito também ficar comparando, mas que foi uma sementeira de poder, que até hoje estamos sentindo os efeitos. Durou 8 meses, Deus usou várias pessoas, mas um especial, chamado Evan Roberts, foi usado tremendamente por Deus. O que aconteceu com ele depois de 8 meses? Ele deu crise nervosa. Ele não tinha irmãos que ajudassem ele a cuidar da saúde física. Ele não aguentou. Ele teve muita energia para pouco fio. E não fez mais nada o resto da vida dele. Graças a Deus ele não entrou em pecado. Graças a Deus ele não foi orgulhoso. Graças a Deus que ele foi um homem temente a Deus até o dia da morte, com 70 e poucos anos. Graças a Deus que ele era um homem de oração, mas nunca mais chamava a pregar coisas, não tinha, foi embora, não tinha. Ele não teve um vaso, um odre para reter aquele poder, foi demais. Quando ele morreu, 70 anos de idade, ele era muito jovem, não sei quantos, 40, 50 anos depois, nunca, 8 meses, mas quase todo Gales lembrava dele e honrou ele na hora da morte, porque Deus usou a vida dele para mudar aquela nação. Foi uma coisa impressionante. Começou a orar com 13 anos. É. Isso é uma coisa tremenda. Outro homem de Deus, que pode ser chamado, eles chamam ele o pai da cura divina. Pai da cura divina no sentido de que não havia esse movimento de cura divina. E ele foi um dos iniciantes, John Dowie. Ele foi um homem tremendo. Ele levantou, ele foi usado por Deus para levantar o Lake, que foi um grande homem também que sacudiu países. Ele foi assim usado por Deus em formas assim maravilhosas. E várias pessoas com tanto poder sobre a vida dele chegavam para ele e falavam assim: você não é o João Batista? Você não é o ministério de Elias? Olha, quando começa a chegar o negócio do ministério de Elias, pode já crer que o negócio foi para baixo. Um grande, um irmão chamado Gordon Lindsay, que começou o Cristo para as Nações em Dallas, ele disse para William Branham, que também rejeitou as coisas sobre ser Elias por um bom tempo e no fim aceitou. O John Dowie é um dos primeiros, William Branham um dos últimos grandes, assim, duas figuras assim tremendas no século XX, diferentes assim numa estatura e na origem de muitas centenas de outros ministérios começaram por causa desses homens, mas os dois terminaram assim cortados por Deus. O Dowie morreu em cadeira de rodas, chateado, desprezado. Ele começou uma cidade inteira. Ele era um cara que moveu, não vamos entrar no mérito das questões, assim, teve curas assim fantásticas. E, no entanto, ele mesmo morreu doente, morreu de cadeira de rodas, e problemas financeiros, problema de luxo, problema de orgulho, de dizer que era João Batista, e tal. E William Branham, da mesma forma, e Deus teve que fazer com que ele morresse em um acidente de carro, para que a coisa não continuasse mais ainda. Mas, irmãos, o Gordon Lindsay disse que se a pessoa realmente fosse Elias, ele nunca aceitaria ser chamado de Elias, porque João Batista disse que não era Elias, e ele era. Então, é uma dica, né, sobre isso, né? Ele falou, se você fosse, você não estava falando. Se você fosse, você não estaria falando sobre isso. Mas o que, que eu quero dizer sobre isso, irmãos? Eu quero dizer o seguinte, é fácil criticar, é fácil falar mal. Eu entrei no Google, escândalo de evangelismo de cura. Meu Deus, tem os caras que têm lista dos nomes de todos eles e como eles terminaram. Escândalo moral, escândalo financeiro, escândalo assim, alcoólatra, doente, isso, aquilo. É direto, é uma lista. E aí o cara que está pondo isso, maldosamente está dizendo que, está vendo? Não pode ser de Deus. Outro também fez uma lista também falando assim, crê em cura divina, cura os outros, mas eles mesmos morrem de câncer. E aí fez uma lista todinha dos parentes deles e deles mesmos que morrem de câncer. Eu li essas críticas e falei assim, meu Deus do céu, falaram a mesma coisa para Jesus, curou os outros, ele não pode se curar, o cara não está enxergando que está falando a mesma coisa. Mas irmãos, nem sempre é o mesmo motivo. Nem sempre é o mesmo motivo. Alguns não caem em pecado, simplesmente vão para o anonimato. E alguns entram em crise nervosa, alguns têm problema financeiro, alguns gostam de prosperidade e esbanjamento de dinheiro e começam a agir errado. Outros não estão nem aí para o dinheiro. William Branham é assim, não está nem aí para o dinheiro. E aí o imposto de renda foi descobrir e ele morreu devendo, entendeu? Porque ele não cuidava, nem preocupava com isso. E, por sinal, também ele era uma pessoa humilde até o fim da vida dele. Humilde no sentido de não se apresentava como tal, não queria ser o tal, não aceitava honrarias. E, no entanto, ele tinha um tipo de orgulho pior ainda, que aquele orgulho espiritual de dizer que ele era João Batista. E de exercer um ministério que ele não podia, né? Então, ele não era uma pessoa orgulhosa, como nós chamamos. Mas tinha uma marca de orgulho especial para ele, que acabou derrubando ele, que é o orgulho espiritual. O Davi Wilkerson diz que Deus falou com ele, certa data, para pregar sobre orgulho. Ele falou assim, nossa Deus, mas o pessoal aqui em Times Square Church está orgulhoso? Ele falou, não, você que está. Falei, eu? Que ele gosta de meter lenha em tudo quanto é gente orgulhosa, né? Falei, eu estou orgulhoso? Como que eu estou orgulhoso? Ele falou assim, orgulho é uma coisa sutil, é uma coisa sorrateira, uma coisa maléfica, e o orgulho em seu caso, e na maioria dos casos que não são orgulhosos do jeito que a gente fala, aparece como autossuficiência. Você não espera a palavra de Deus, você vai em frente. E quando você vai em frente e não espera Deus, é porque você se considera capaz de fazer. E foi isso que Saul fez. Saul falou, Samuel não veio, eu tenho que agir, e foi isso que derrubou Saul. Então orgulho, se você lê esses irmãos que estudam avivamentos, e que falam sobre essas coisas, e você começa a ler os detalhes, você fica tão assustado, você fala assim, meu Deus, o negócio, quando você pensa que venceu ele, aí que você não venceu mesmo. E é verdade, né? Porque se alguém é humilde e sabe que é humilde, o que ele é? Orgulhoso, né? Ele se orgulha da sua humildade, né? Então, orgulho é um negócio tão sorrateiro, tão perigoso, e no caso do Davi Wilkerson, ele disse que aparece como autossuficiência, como se você não precisa, é falta de esvaziar, falta de descer, falta de precisar, falta de sentir um lixo, falta de falar, minha alma se apega ao pó, que fala em Salmo 119, eu não consigo nada. Resumindo então, irmãos, se Deus pretende manifestar Jesus ao mundo através da igreja nos últimos dias, que estão já aparecendo, ele vai ter que dar um jeito no orgulho, porque o orgulho mata todos. Concorda comigo? Não tem jeito, ele vai ter que tratar com orgulho. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Individualmente, sem chance. Nunca alguém vai vencer o orgulho. Estuda a vida desses homens. Veja o que eles fizeram. Vê o que eles sofreram. O William Branham não conseguia dormir à noite depois de uma reunião. Ele acertava 100%, não errava nunca. Quando ele dizia nome, identidade, tudo das pessoas, ele era 100% acertado. Vários homens de Deus sérios ao redor dele testificaram. Era 100%, não tinha erro. O anjo chegava com aquela luz visivelmente. Ele tinha encontros marcantes com Deus. Ele era uma pessoa humilde. Ele não conseguiu escapar. Pegou mesmo. O próprio Gordon Lindsay, que é um homem que ajudava ele ao lado dele, é uma pessoa que estava aí, ele começou a encostar o Gordon Lindsay. O Lindsay falou assim: você não tem dom de ensino, você só tem dom de cura. Não entra em uma área que não é sua. Não, mas eu gosto de ensinar. Entendeu? E foi embora. E o Gordon Lindsay ficou de lado. E deu o que deu. Irmãos, nós vamos ter que aprender que sozinho não tem jeito. Nós precisamos uns dos outros. E nós não precisamos uns dos outros para constituir um ministério plural, para constituir um presbitério, para constituir um grupo à frente de projetos. Nós precisamos uns dos outros para entrar em nossa vida pessoal e chamar atenção, e falar a verdade em amor. Nós precisamos abrir uns para os outros onde dói. Nós precisamos permitir que Deus nos trate pelo nome, através dos nossos irmãos. E falar assim: irmão, isso aí é atitude de autossuficiência, isso aí é orgulho. Nós precisamos permitir que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, não tem jeito da unção descer para levar a igreja para onde ela precisa ir. Não tem. Mas se tiver um grupo de irmãos que realmente aceitam a morte do eu, a cruz total do eu, e realmente praticam a submissão uns aos outros, nós vamos ver uma unção descer que nós nunca vimos ainda. Amém, irmãos? Ele não vai usar uma geração sem face, ele vai usar uma geração com face, mas a face no pó. A face que permite o outro falar a verdade com ele. A face que ele sabe que ele não é nada. Jesus, aquela passagem, Filipenses 2, talvez ele devia ser a nossa passagem mestre, ser a nossa fase, assim, nós devíamos ficar assim: tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo, que se esvaziou, que se esvaziou, que se esvaziou, o poder veio, exerça, faça, e depois vai fazer o quê? Esvazia! Quando tem de missão no espaço, o que faz com os astronautas? Eles têm que se descontaminar, não é verdade? Tem que passar uma fase de quarentena. Talvez nós precisamos aprender a ter quarentena entre nós. Quarentena, para todo sentido. Se alguém tivesse dado uma quarentena para o Evan Roberts, talvez o ministério dele tivesse funcionado mais. Nós precisamos de irmãos, não para mostrar unidade, não para dizer que nós temos um ministério plural, não. Nós precisamos de irmãos para realmente pegar nosso pé e realmente nos dizer: você tem esse dom, você não tem esse dom. Nós precisamos de uma unidade que funciona, que faz com que a unção desça, e que permita que a unção não nos corrompa. Amém, irmãos? Então vamos assim sair desse encontro, sair desses dias, com uma coisa muito firme em nossas cabeças. Fala assim, ó: nunca vou chegar àquela intimidade com Deus, e aquele exercício do poder de Deus, da unção de Deus, sem outros irmãos. Impossível, não vai acontecer, sem chance. Você quer avivamento, você quer o poder de Deus, você quer não perder a unção. Eu vi eu estava olhando essas coisas, tem Wesley Duell, tem no livro dele, Como Não Perder a Unção. Na verdade, fala como não perder a unção, mas a gente lê lá, é como perder a unção. A gente faz quase tudo que ele fala para não fazer, para perder a unção, depois fala que não tem unção. Irmãos, Deus precisa nos levar a oração contínua. Ele precisa nos levar a fechar a janela para tantas outras influências que estão entrando. Mas lembra de uma coisa: não é individual só, não. Precisa de ser coletivo. Tem uma unção para descer sobre a igreja que nunca aconteceu. Vocês creem nisso? Tem uma unção para ver. Você lê Dowie, você lê Branham, você lê os outros, você vai ver que tem muita coisa maravilhosa, mas tem uma unção maior, tá? a última igreja será maior que a primeira. Sabe como é que pode ser maior que a primeira? Porque a primeira não sabia e perdeu. A última vai saber o que tira e não vai perder. Amém, irmãos? A primeira foi maravilhosa, não quero mais do que eles. Da graça, da revelação de Jesus, do amor, eu quero aquilo mesmo. Só que eles tinham e não sabiam, e perderam rápido. Nós vivemos depois da história da igreja, nós podemos saber. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude a discernir. E quando nós estamos preparando a próxima geração, que nós comecemos a localizar essas coisas e pontuar essas coisas, falar assim, cuidado com isso, porque isso mata, isso acaba. Eu creio, o Roberto sempre fala, que Deus desligou a chave. Quando ele liga a chave de novo, vai ter energia alta, alta voltagem. Mas pessoas vão morrer, viu, irmãos? Pessoas vão morrer. Não vai ficar essa educação que tem entre nós, esse politicamente correto, não. Vai ter palavras duras. Vai ter repreensão. Não do homem. Não do que eu acho. Não que eu diga que eu sou profeta e eu posso falar com você. Não, nada disso. Mas vai ter uma unção de Deus que quando Deus começar a mover novamente, curando, libertando, salvando, mexendo com cidades, se a pessoa não atender conselho, ela vai ouvir uma palavra de alerta. E se ela não atender alerta, ela vai morrer. Vocês acreditam nisso? Ela vai. Vai haver autoridade na igreja outra vez. Vai haver autoridade. Vai haver autoridade não do homem, do Espírito Santo, mas atuando aqui na terra entre nós. Nós vamos ter temor. Nos primeiros dias de Azusa, quando alguém levantava tudo cheio de si, ninguém falava nada. Só ficava orando, o cara caía de rosto em terra. Entendeu? Deus vai mover, Ele vai zelar. Ele tem ciúme, Ele vai começar a operar em nosso meio de tal forma que vai ter poder para curar, para salvar, mas vai ter poder para disciplinar também, para não permitir. Vai ter aqueles querubins da guarda da árvore da vida, eles vão estar ao redor da igreja, vigiando. Não coloque a mão na arca. Não tome a honra para si. Então é bom a gente aproveitar essa fase que não temos essa unção para começar a praticar. Porque quando ligar a chave, vai ser tarde demais. Então é bom a gente começar a entender isso. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo? Nós estamos vivendo em dias onde o conceito do que é igreja e do que é missão, porque na verdade missão é para evangelizar e fundar igrejas, não é verdade? Então, o conceito do que é igreja e do que é missão estão em fluxo. Ninguém sabe direito o que é igreja e ninguém sabe então o que é a missão. Mas nós estamos sendo chamados para preparar uma próxima geração para serem missionários, para levarem a palavra de Deus. Os últimos acontecimentos agora no mundo árabe nos mostram que nós estamos em dias perigosos, dias de fluxo. Ninguém sabe se vai ser um admirável mundo novo ou um terrível mundo novo. Mas acho que vai ser os dois, porque Deus vai fazer grandes coisas e o diabo já está fazendo grandes coisas. O equilíbrio de força está mudando. Ninguém sabia na época que Irã derrubou o chá, o que viria depois, e hoje estamos colhendo os frutos, foi uma coisa histórica, e nós estamos em dias onde o presidente dos Estados Unidos, o pessoal do Departamento de Estado lá, não entende nem nada sobre o que está acontecendo lá, não sabem, eles não sabem o que é a Irmandade Muçulmana, eles não sabem o que move essas pessoas, eles acham que eles têm os mesmos valores que o Ocidente, dinheiro, conforto e vantagem. Eles não sabem que existe uma força tremenda, espiritual, que mobiliza as pessoas. Agora, eu digo uma coisa, eu já conferi isso com vários irmãos. Essa janela 10 e 40, ela inclui muitas coisas, mas vamos dizer, muitas coisas que não são o islamismo, mas grande parte é islamismo. Então vamos pegar a parte do islamismo. Em países islâmicos, as pessoas não sabem sobre Jesus, não sabem sobre a Bíblia, estão vedados, é fechado, é pior quase do que a cortina de ferro. Era. Isso não vai continuar. Talvez essas mudanças que estão acontecendo agora, vai começar a acontecer alguma coisa. No sentido de, antes de piorar, melhorar para o Evangelho. Uma coisa é certa. Ele diz, este Evangelho do Reino será pregado a toda criatura e então virá o fim. Então, esse desconhecimento obrigatório do Evangelho nos países muçulmanos vai acabar. Amém, irmãos? É coisa que está na Bíblia. Assim como caiu a cortina de ferro, vai cair essa cortina islâmica. Vai cair. Não sei por quanto tempo, não sei como, mas vai cair. Talvez está caindo. Talvez está caindo. Irmãos, quando caiu na Rússia, eu não tenho os dados, mas o Gary me falou sobre isso, pedi para escrever um artigo, não escreveu, mas ele disse que o Ocidente, a igreja, não estava preparada para aproveitar. Dura mais ou menos 8 meses a 1 ano essa janela aberta. Sabe o que é janela aberta? Confusão. O Egito está entrando em confusão. Para o futuro pode ser péssimo. Para agora, talvez está abrindo uma oportunidade que nunca mais vai ter. Porque eles estão tão preocupados em resolver outras coisas que não tem tempo para perseguir o Evangelho. Então é hora do Evangelho entrar. Na Rússia teve uma confusão lascada, mafioso e tudo quanto é tipo de coisa, e o Evangelho estava livre, entrou para caramba, mas não entrou tanto que podia. E logo depois a Igreja Ortodoxa tomou o poder e começou a perseguir, e hoje já não é aquela liberdade. Eu pergunto para vocês, será que nós, como Igreja Brasileira, estamos pensando estrategicamente? Será que nós estamos pensando, olha, Deus tem um papel para nossos jovens, Deus tem um papel para uma geração de brasileiros que vão poder levar o Evangelho para o mundo islâmico? Será que os irmãos creem que pode ser isso? Que pode haver uma coisa dessa? Não vai mandar do jeito que estão. Eles vão precisar de se preparar. Vai precisar de haver visão. Vai precisar de haver potencialização das oportunidades que Deus vai abrir. Então, nós precisamos tirar nossas cabeças desse mundinho onde a gente fica e começar a olhar para a Seara e clamar ao Senhor, me envia trabalhadores para a sua Seara. E não só clamar, mas nós precisamos colocar a mão na massa e começar a preparar esses jovens, que eles vão ser os mensageiros de Deus para os últimos dias. E vai ter muito brasileiro levando a mensagem de Deus para todo canto da terra. Vocês creem nisso? Vai ter. Deus vai levantar o jovem brasileiro para levar o evangelho e a mensagem de Deus para muitos lugares. E nós precisamos fazer parte disso. Eu quero terminar só com mais uma colocação, então. Que é o seguinte. Tem havido muita polêmica sobre a igreja institucional. E essa polêmica está aumentando. O número de pessoas que metem lenha, assim, falam mal, criticam a igreja institucional, está aumentando. Os livros, os homens, os sites, tudo. Tá, assim, tem muita coisa. E nós fizemos parte dessa turma por muito tempo também. Mete pau na instituição. Ela não está realmente produzindo, ela não está correta, está fora do padrão. Mas faz alguns anos que a gente não pensa assim mais. Tem esse livro que saiu falando por que você não quer ir mais à igreja, que aliás é um título meio infeliz, acho que foi um título feito para vender livros, porque tem muita gente não querendo ir mais à igreja, mas não é o que o livro está incentivando, ele não está falando para não ir para a igreja, ele está falando que tem uma coisa acima da igreja institucional, uma coisa mais importante, e que isso não significa que você deve sair, e nem que você deve ficar, mas significa que você deve achar essa essência do que é a igreja, do que é o evangelho. Nós não estaríamos aqui se não fosse a igreja institucional. A Bíblia não seria preservada. Nós devemos muito à igreja institucional por nos trazer até onde nós estamos. E nós precisamos da igreja institucional ainda porque não tem grande coisa para colocar no lugar. Só tem coisas às vezes piores. Jesus, quando veio da terra, ele não era contra a igreja institucional dos seus dias, a sinagoga. Ele não era contra e nem a favor. Ele estava falando sobre algo central, importante. Por favor, irmãos, eu falei que a última coisa, não disse que a última coisa é curta, tá? E como o almoço está ali falando que é 12h, mas eu já falei com ela que é 12h30, fica com calma um pouquinho. Você vai ter até 3 horas para descansar, para deitar, para ficar tranquilo. Vocês têm paciência para aguentar mais um pouquinho? Eu quero ver se eu consigo explicar direitinho o que eu tenho sentido sobre isso, de uma forma clara para que não haja interpretação errada. É bem fina a linha, bem fina. Jesus não era contra a instituição, ele nunca falou, João Batista primeiro, nunca falou para o soldado, o que você está fazendo no exército? Exército é exército do homem, sistema do homem, cai fora do exército. Não, ele falou, fica como no exército, mas fica certo, age certo dentro do exército. Ele nunca falou para os donos de escravo cristão, solta seus escravos, manda todo mundo embora. Ia ser uma reforma social que ele não estava interessado. Ele falou, trata seu escravo como você trataria o senhor. O escravo, trata seu senhor como se fosse Deus. Ele não era um revolucionário, ele não veio para mudar as instituições. Ele não estava interessado nas instituições. Ele foi na sinagoga ele mesmo. Ele não era a favor e ele não era contra a sinagoga em si. Mas sabe o que ele era contra? O espírito religioso. Isso ele era contra. O espírito religioso. Uma igreja doente é uma igreja que vive em torno de si mesma. Que paga pastores para cuidar de si. Que aluga um salão para poder reunir uma vez por semana e a turma da igreja apresentar um show para eles que agrada seus corações, seus ouvidos e seus sentimentos. Isso é uma igreja egoísta, uma igreja contrária àquilo que Deus quer fazer na terra. Se todo o dinheiro que é gasto em salões, que é gasto no ar-condicionado desses salões, que é gasto na manutenção de um clero que fica lá alimentando o povo, e o povo alimentando ele, e ele alimentando o povo, e o povo alimentando ele, se esse dinheiro fosse gasto para preparar a próxima geração para a missão, se isso fosse gasto para envolver em vidas, nós teríamos um mundo totalmente diferente do que hoje. Não é verdade? Então, isso é errado. Isso não é correto. E deixe-me dizer qual o cerne do espírito religioso. Qual o cerne do espírito religioso que Jesus era contra? Ele não era contra a instituição em si, mas ele era contra o espírito religioso. Sabe qual o cerne dele? A essência dele? Do espírito religioso? Você tem um leve senso de culpa e uma grande necessidade de sentir que Deus vai te abençoar. E você sabe que você não está agindo muito certo. Mas você precisa que Deus te abençoe. Então você precisa arrumar um evangelho e um ministério que fala para você que Ele vai cuidar do seu caso com Deus. Ele vai ser seu corretor de seguros. Né? Você, quantas pessoas querem lidar com a seguradora própria? Você mesmo? Terrível. Ah, você não tem a data certa, não tem isso. Não, ele fica seu corretor. Ele vai intermediar entre você e Deus. Se você assistir às reuniões da igreja, se você der a contribuição da igreja, você pode ficar sabendo que você vai ser abençoado. Sabe o que é isso, irmãos? Manipulação psicológica usando a culpa como moeda de troca. Quando nós colocamos o povo debaixo de um jugo, de que se eles não fizerem de uma determinada forma, eles vão estar mal com Deus. E se eles fizerem dessa forma, eles vão estar bem com Deus. Nós estamos mentindo. Por que nós estamos mentindo? Porque eles não vão ficar bem com Deus. Eles vão ficar mal com Deus, mesmo indo para a igreja todo dia. Não tem vida santa, não tem peso pelo mundo, não tem nada da vida de Jesus. E ainda está bem, porque está indo para a igreja, e está pagando, e está lá. Percebe o perigo disso? Então, se nós estamos mantendo uma instituição baseada num evangelho falso de que se a pessoa vai, E se a pessoa paga, ela está bem com Deus, não é verdade. Não é verdade. Que pessoa que não vai e não paga, às vezes está bem com Deus, e pessoa que vai e paga, às vezes está mal. Então nós estamos errando. Fui claro? Eu vi que você se deu uma travada violenta agora. Eu não sei se é porque discordaram ou se estão com senso de condenação. E eu não vou tirar. Porque eu não posso. Agora, por outro lado, ser cristão sozinho em sua casa não é bíblico. Cristão precisa de outros cristãos. Cristão independente não tem vida longa, tem vida curta. Grupos de pessoas que se reúnem em casas, às vezes dura 2 anos, 3 anos, às vezes vai por heresias terríveis e ficam muito piores do que pessoas que às vezes estão em instituições. Então, cuidado com o espírito de malhar instituição, dizer que é Babilônia, dizer que está errado, dizer que é isso, dizer que é aquilo. Cuidado com isso, porque não tem direito de falar isso. Resumindo, para não ficar enchendo muita linguiça, as instituições que nós temos hoje, que têm reuniões marcadas, salões, pastores sustentados, graças a Deus por eles, vamos manter isso, vamos dar valor por isso, mas vamos entender que a igreja não pode viver em torno de si mesma, a igreja tem que ter visão para fora. Que toda essa estrutura, o Howard Schneider diz que isso não é igreja. A gente chama de igreja, mas não é igreja. Isso é uma instituição que é uma organização para-eclesiástica. E Deus não é nem contra nem a favor. Se ajuda o povo a se reunir, se ajuda eles a ficar firme na fé, se mantém eles andando, glória a Deus, não tem problema não. Mas o que está mantendo eles firmes em quê? Só para resolver problema de consciência? Ou está levando eles à missão integral? Está caminhando com eles e levando eles para viver em função das necessidades e do peso de Deus pelo mundo. Amém? Se Deus ama o mundo, a igreja não deve amar o mundo também? Porque a igreja anda perto dele. E se a igreja ama o mundo, então ela não vai gastar seus recursos e sua força em cima de manter um negócio para apaziguar a consciência. Não. Ela vai dizer o que a Bíblia diz, nos reunindo cada vez mais à medida que o dia se aproxima para nos exortar a viver o evangelho verdadeiro e levar esse evangelho para o mundo. Deu para entender a diferença, irmãos? Deu para perceber que eu não estou destruindo a igreja institucional? Deu para ver que existe uma diferença entre ser uma igreja cheia do espírito religioso e ser uma igreja que tem o peso de Deus pelo mundo? E que nós não devemos ser individualistas e não devemos ser anarquistas, e nós devemos andar em comunhão, em ligação com nossos irmãos, em favor do alvo de Deus, da visão de Deus? Tem 2 tipos de governo. Você pode governar dando pão e circo para o pessoal, ou você pode governar para levar o povo a se governar com muito mais autenticidade e nem precisar do seu ministério mais. Amém? Tem 2 tipos de governar. O governo é ruim em si. O ruim é a maneira errada de governar. Agora, dito isso, não tem futuro para a igreja instituição como ela é hoje. Assim como não tem para as firmas, para os cursos de graduação, pós-graduação, que tem profissões que nem vai ter mais. Não tem futuro, nós estamos em um mundo em fluxo. Nós temos que entender que a visão do que é a igreja e a maneira dela operar vai mudar radicalmente. Em 10 anos vai ser quase irreconhecível. E igreja que ficar só nessa lenga-lenga, perpetuando o mesmo modelo que não atende a necessidade nem de Deus, nem do mundo, nem das pessoas, não vai estar com os dias contados. Está com os dias contados. Então, irmãos, apesar de valorizarmos as instituições que hoje existem e que são a base e que sem a qual não teria nada no lugar, nós precisamos tomar cuidado para não perpetuar essas instituições. Amém, irmãos? Deu para entender? Sabe como é que traduz isso na prática? Não incentive jovens a fazer seminário para ser pastor de tempo integral. Não. Valorize os pastores de tempo integral, tem hoje. Mas não fala para os jovens assim não, porque não vai adiantar. Ele vai ser missionário? Ele não vai ser missionário só religioso. Ele tem que entrar com profissão. Ele tem que ser uma pessoa que faz tendas. Ele tem que ser uma pessoa que tem um papel na sociedade. Ele tem que ter diferente. Nós temos que conversarmos e andarmos. Não para perpetuar um sistema que não está funcionando hoje, mas para ver em Deus meios de que missão e igreja sejam radicalmente diferentes à medida que Deus vai revelando como deve ser. Amém, irmãos? Porque se você for para países igual Moçambique e outros países, mesmo no interior do Brasil e qualquer lugar, e levantar uma igrejinha com um sonzinho, com um pastor na frente, e pedir o pessoal para dar o dízimo, os dias estão contados para esse tipo de igreja continuar. Nós não somos contra, mas nós somos contra a perpetuação desse sistema. Nós precisamos achar realmente novos modelos de trabalhar com a mente dos jovens, assim como eles têm que ter. Por exemplo, você não pode preparar uma pessoa hoje para ser um programador, se daqui 10 anos o programa que ele está trabalhando hoje nem existe mais, nem utilidade mais. Ele tem que ter as bases da programação para ele poder relacionar com aquele tipo de programação que vai surgir daqui 10 anos. Ele tem que ser uma pessoa criativa que vai inventar novas modalidades. Nós temos que entender que talvez ir de porta em porta entregar folheto, talvez não tenha mais resultado, porque as pessoas não estão abertas para esse tipo de coisa. Mas quem sabe tem outras oportunidades e campos missionários que podemos entrar, que vão ser maravilhosos. Deu para entender o que eu quero dizer? Ser um equilíbrio entre nós não sermos anti-institucionais, porém nós não sermos presos à instituição. Dentro desse assunto ainda. Eu vi uma coisa esses dias que eu nunca tinha visto. Estou começando a reler a Bíblia. E eu sou sionista de tudo quanto é jeito. Tanto é que eu fiz a peregrinação. Mas eu ouvi uma mensagem anos atrás, acho que o Cristóvão também lembra dessa mensagem do Ernesto Gentil, sobre Ismael. Como Deus gosta de Ismael, como Deus ama Ismael. Você lembra disso ou não? Eu lembro que ele pegou uma coisa, e eu nunca tinha voltado para isso. Aí que eu estava lendo a história de como Ismael surgiu, e Deus nunca tinha falado com Abraão que o filho ia ser através de Sara. Ele falou, seu filho. Então ele não sabia que não podia ser Sara. Ele não sabia. Então ele não desobedeceu a Deus. A Sara falou, e ele obedeceu, como toda ordenação bíblica, o marido obedecer a vossas mulheres. Ele obedeceu. E aí, quando a outra ficou orgulhosa, a Sara falou assim, essa aqui está achando que é mais do que eu, manda embora. Ele mandou embora. Abraão não interferiu. Ele mandou e obedeceu de novo, mandou embora. Recebe ela, recebeu. Manda embora, manda embora. Quem mandou ela de volta? Deus encontrou com ela. Deus encontrou. Deus não encontra com qualquer pessoa, não, irmãos. Por que Deus não falou assim? Errou, fez da carne, fez a coisa errada, é do Egito, manda embora. Sara está certa, manda embora. Não. Deus falou assim, volta, porque seu filho vai ser importante. É filho de Abraão, ele vai ser importante. Ele podia ter mandado embora, podia ter economizado um monte de dor de cabeça. Gente, quando Deus intervém na história, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Ele mandou Agar de volta. E sabe o que aconteceu quando ela voltou? Ela deu à luz e Ismael cresceu por 13 anos. 13 anos. Se Deus mandou ela de volta, agora vamos na suposição, né? Que não tem nada. Vamos na suposição iluminada. Né? Iluminado eu digo, porque você pode dizer que não é, então, porque a Bíblia não diz, então não tem jeito. Por que que Deus mandou de volta? Sabe o que aconteceu com os 13 anos? Abraão se apegou ao seu filho. Abraão tinha esperança em seu filho. Deus nunca tinha falado que ia ser Sara. Falou, você será pai de muitas nações. Ele tinha chorado, falado, Deus, o Eliezer, um servo nascido em minha casa, que não é meu, vai ser meu herdeiro. Falou, não vai ser, vai ser da sua, de você mesmo. Ele pensou, Ismael.
E Deus cooperou, e Deus deixou, e ele ficou 13 anos se apegando ao rapaz, circuncidou ele, tudo. E Deus falando, aparecendo para ele, Deus não deu bronca não, Deus apareceu, falou, circuncida, e ele circuncidou ele, o filho. Não é tremendo? E depois Deus chega e fala assim, Abraão, não é ele não. E Abraão, o quê? O quê? Não é ele. É Sara. Ele riu. Os comentaristas gostam de ajudar Deus, né? Eu li vários comentaristas e falam assim, ele não riu em incredulidade. A Sara que riu em incredulidade. Acho que os caras são machistas, aqueles comentaristas, viu? A Sara que riu em incredulidade. Ele não. Ele riu achando interessante, legal. Que nada. Ele riu de incredulidade. Ele falou assim, que vive Ismael diante de ti. Para de falar bobagem, Deus. Já tem 13 anos que eu estou andando nesse negócio. Ela está velha, acabou, não tem jeito. O senhor falou que não é, é meu filho? É meu filho, eu amo ele. Que Ismael vive diante disso. Fala de outra coisa, Deus. Falou assim, não, Ismael vai viver. Ele é teu filho, ele vai ter 12 príncipes. Eu vou estar com ele, vai ser um problemático, vai brigar com todo mundo, vai causar problema até o fim do mundo. Mas ele vai ser seu filho. Ele vai. E... mas é através de Sara será a tua descendência. Através de Isaac. Depois, quando ele manda oferecer Isaac, fala assim, teu único filho, Isaac. Então, é bem claro, não estou desmanchando a aliança, a escolha, o direito de Deus de ser sionista, né? Deus é sionista. Ele deu a terra para Isaac, é da aliança, é da promessa. Mas, irmãos, agora veja bem o que estou querendo dizer para vocês com isso. Estou querendo dizer o seguinte, às vezes Deus nos deixa envolver em projetos que nós achamos que vão ser o meio de Deus abençoar. E às vezes, depois de 13 anos, ele fala, não é não. Minha suposição ilustrada, iluminada, sei lá, é que Deus sabe que a gente não ia aguentar. Abraão é o pai da fé, mas ele é fraco que nem a gente. Se ele não tivesse alguma coisa crescendo diária, ele ia morrer no deserto. Então Deus falou assim, deixa ele brincar com esse negócio, que depois ainda vem o verdadeiro. Eu cansei de nós falarmos como Deus vai trazer o próximo mover, como ele vai trazer essa próxima dimensão, como ele vai agir. Eu espero em Deus que eu pare de ficar falando que vai ser de um jeito ou de outro, porque não vai ser mesmo, vai ser do jeito que ele quiser mesmo. Sabe, toda vez no século 20 que Deus moveu, eles falam assim, é a chuva serôdia, é a última chuva, Elias, Jesus está voltando, está acabando, já é coisa, e nunca foi, né? Quando for, a gente não fala, tá? Então vamos não falar, porque talvez seja, né? Vamos começar a acostumar, parar de ficar prevendo qual a próxima ação de Deus, vamos parar de falar, Deus, faz Ismael sucedido, não, vamos falar, Deus, eu não sei, estava pensando esse tempo todo que Ismael, mas se é outro, que seja o outro, mas que seja o que o Senhor quiser. Amém? Projetos são bons. Nós vamos ouvir agora à tarde e amanhã à tarde, nós vamos ouvir sobre vários projetos sociais, maravilhosos, tremendos. Formação de missionários, envio, trabalho. Vai ser maravilhoso a gente ouvir todas essas coisas. Mas lembra de uma coisa, irmãos. Projetos são humanos, projetos não são a igreja e projetos não são o reino. Projetos são ferramentas que Deus nos dá por um período para fazer algo de útil para Deus. Amém? O Cristóvão tem ministrado sobre o reino, ele fala assim, viva e faça todas as coisas como se fosse durar 1000 anos. E esteja pronto para dizer adeus amanhã. Amém? Então, vamos trabalhar com projetos? Sim. Vamos assim nos envolver, ver pessoas que têm dom, chamar essas pessoas, nos aproximar dessas pessoas. Vamos ver pessoas que estão fazendo trabalho no Brasil em outro lugar, enviar jovens para eles. Vamos começar a trabalhar, cooperar, assim, com garra. Vamos ter assim, muito ânimo. Mas não se apegue a isso. Sabe o que acontece com projetos? Às vezes eles se tornam Ismaéis. Às vezes o mundo, quando a perseguição começar a aumentar, vai tomar todos os nossos projetos, tá? Vai tomar. A primeira coisa que um governo perseguidor vai fazer é tomar os projetos, todos. E a obra de Deus vai parar? A obra de Deus vai parar? Não, porque a obra de Deus não é projetos. A obra de Deus não é a igreja institucional. A igreja institucional é uma coisa boa. É a nossa igreja, onde eu converti. Que maravilha. E se um dia o governo fechasse a igreja? E não permitir que o estatuto funcione? E fechar tudo e você não tem liberdade? Acabou a obra de Deus? Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos trabalhar com projetos, vamos nos envolver com a sociedade, vamos agir com as necessidades sociais, vamos levantar missionários, mas não vamos nos apegar a nada disso, amém? Porque Deus quer que nós valorizemos o que é importante. O que, que é importante? Relacionamentos. Se o governo tomar a escola cristã na Jundiaí amanhã e nos expulsar, virar tudo o contrário, perdeu a obra de Deus? Porque nós não estamos trabalhando com projeto para ser bem sucedido, nós estamos trabalhando com vidas. E o que é feito em vida nunca se perde. Nós estamos cansados de estar junto de irmãos por causa de projetos. De estar junto com irmãos porque ele é útil para mim, porque ele me ajuda no meu projeto. Deus precisa nos livrar desse espírito utilitário, de usar projetos para projetar nosso nome, de usar projetos para tentar fazer tudo e ser autossuficiente. Eu chamo esse espírito de ameba, né? Espírito de ameba é unicelular, ele faz tudo, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada, só que ele é uma ameba, né? O único problema dele é ser uma ameba. Um organismo multicelular, ele é especializado. Você pega um nervo, uma célula de nervo, ele não sobrevive, ele não é uma ameba, ele é dependente, ele é especializado, ele só faz aquilo, mas o resto é tudo precisa dos outros. Mas em compensação, o corpo pluricelular tem uma consciência, uma capacidade milhões de vezes maiores, né? Então, vamos nos esvaziar não só do nosso orgulho, mas também dos nossos do nosso apego excessivo a projetos, e de nossa ligação com outras pessoas, porque elas são úteis para nós, em nossos projetos, e vamos pedir ao Senhor, que Ele nos ajude a ter relacionamentos e amizades, que quando os projetos acabam, as amizades continuam, amém, irmãos? Que nós valorizemos uns aos outros, e a Deus, e quando tudo é perdido, tudo não é perdido, porque nós não somos nossos projetos. Nós somos pessoas que amam a Deus e amam pessoas. E aí Deus vai poder atuar através de nós. Glória a Deus.